era debater sobre a segurança pública no entorno do calçadão da Tenente Sabino e da Travessa Terezinha, né, e nos arredores, nos corredores daquela área. Então eu me senti bastante à vontade para comparecer à reunião e debatermos a respeito desses lugares e dos últimos eventos, né, criminosos que ali ocorreram no decorrer do ano 2016, né, principalmente em função do último acontecimento agora dia 28 de outubro, no início da manhã, na loja Equilíbrio, né. Então foi um debate bastante proveitoso, de onde eu ouvi, né, críticas ao trabalho da Polícia Civil, ao trabalho da Polícia Militar, né, e ao trabalho dos demais órgãos que compõem o sistema de justiça criminal, como, por exemplo, o Poder Judiciário e o Ministério Público, né. Infelizmente, outros órgãos que compõem o sistema de justiça criminal, aparentemente, não foram convidados, né, a comparecer à reunião. Mas no tocante à função da Polícia Civil, tudo e todas as dúvidas, né, que me foram questionadas foram respondidas naquele instante.
Então, Jorge, quais foram as dúvidas e quais os pedidos, as reivindicações desses lojistas?
Veja bem, Elis, primeiramente, quanto às dúvidas, né, a população e, no caso, o segmento de comerciantes, que é um segmento social também, eles não têm, né, os comerciantes, a real noção de como funciona o trabalho da Polícia Civil, né, de como se faz uma investigação, né, policial. Então, eu expliquei claramente, né, de acordo com as normas de direito, as normas jurídicas, né, como se deve realizar uma investigação policial. Eu acredito que todos saíram satisfeitos com a minha explicação, certo? Então, foi explicado desde o nascedouro do evento o que é que um comerciante ou qualquer cidadão, quando tem sua casa arrombada, o que é que ele deve fazer de imediato, né? E vou aqui rapidamente resumir. O cidadão, ele deve, ou o comerciante, ele deve imediatamente comunicar o fato numa delegacia de polícia. Claro, não deixando de comunicar à Polícia Militar, para que a Polícia Militar tente, naquele instante em que ela descobriu, né, que o seu estabelecimento foi arrombado, já que a Polícia Militar não conseguiu prevenir a ocorrência do crime, então que ela comunique de imediato à Polícia Militar através do 190, né, ou através de um contato pessoal com a Polícia Militar, para que a Polícia Militar tente capturar, né, o criminoso ou os criminosos, né. E mesmo enquanto a Polícia Militar está trabalhando no sentido e no afã de tentar capturar o criminoso, os criminosos, o proprietário, ele deve imediatamente, o quanto antes, ir a uma delegacia de polícia mais próxima e registrar a ocorrência, inclusive com detalhes, para que a autoridade policial, no caso o delegado de polícia, ele tenha a obrigação de imediatamente deslocar uma equipe para aquele local, né, para que se proceda as primeiras investigações e os primeiros atos de polícia judiciária, que são justamente a comunicação à perícia, para que a perícia vá ao local, já esteja isolada a área pela Polícia Militar, e a perícia, ela possa realizar o seu trabalho, né, de identificação de vestígios e coleta, para que sejam feitos os devidos exames periciais, né, e os policiais civis realizar a coleta de imagens no ambiente externo, no ambiente interno de loja, conversar, entrevistar pessoas que residem ou que possuem estabelecimentos próximos e que estariam no momento do crime, né, e assim por diante, para que tudo isso seja juntado e repassado ao delegado de polícia, para que ele conduza a investigação de uma maneira mais objetiva, profissional, e que traga um resultado favorável para a sociedade, principalmente para aquela pessoa que foi vítima daquilo, porque é a pessoa que mais sente, né? Então, esse é o trabalho investigativo policial. Sem esquecer que a Polícia Militar, desde o instante em que ocorreu o evento, né, pela falta do trabalho preventivo e é comunicada do evento, também tem a obrigação de ir no encalço né, desenvolver inteligência no encalço de tentar capturar o indivíduo naqueles primeiros instantes. Né? Ah, e não logrando êxito, prepara a ficha informativa, né, e entrega essa ficha informativa na delegacia, para repassar também as suas informações, que ela, a Polícia Militar pode ter obtido informações, e entregar ao delegado para que ele possa, a partir dali, também subsidiar a sua investigação.
Ô, doutor Jorge, as cobranças, as reivindicações dos lojistas presentes ontem na CDL?
Justamente. Com relação às propostas, né, às ideias que surgiram dali, né, eu quero ressaltar aqui a presença de um comerciante, que eu acredito que o nome dele é Zé Filho, né? Ele fez uma explanação lá muito boa, né, muito proveitosa e inteligente, no sentido de propor que a CDL convide, né, os segmentos profissionais engajados direto ou indiretamente na segurança pública, que eu acredito que seriam a Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público e Poder Judiciário, né, a continuamente, né, participarem de um comitê, né, onde esse comitê ele vai tratar justamente de trazer ideias, né, no sentido de otimizar, né, a segurança pública para a sociedade. Né. Por exemplo, foram tratadas ideias antes lá como a melhoria da iluminação pública em determinados logradouros, certo? A realização de parcerias público-privadas entre o setor privado e o setor público, certo? Seja com a gestão municipal, seja com a gestão estadual, no sentido de colocação de câmeras espalhadas por vários pontos do município, da cidade de Cajazeiras, principalmente da zona urbana, né? Principalmente em áreas consideradas sensíveis, né? E onde existem estabelecimentos comerciais, para que justamente os seus proprietários não venham a sofrer novos casos de arrombamentos, de furtos e até de roubos, né, que seria o assalto à mão armada, por exemplo, além de outras ideias, né, que podem ser surgidas, podem ser avançadas, né, durante essas reuniões, certo? Então, estou dando a título de exemplo aqui esses dois, né, mas vários outros pontos, várias outras ideias, elas podem ser tratadas nesse tipo de comitê. Né? Eu entendo que é uma ideia interessante, certo? Para se discutir segurança pública, e aí sim o segmento dos comerciantes e outros segmentos da sociedade que queiram comparecer, por exemplo, para acompanhar, né, o funcionamento desse comitê, fiscalizar até o funcionamento do comitê, possa, né, ter a real sensação de que está se buscando o melhor para a segurança pública da região de Cajazeiras.
Doutor George, o delegado regional absorveu bem essas propostas, e haverá uma segunda reunião, um segundo momento com esse segmento, doutor George?
Bem, Elias, na verdade, como isso ficou a cargo da CDL, né, eu me coloquei à inteira disposição na reunião, o senhor Islaninho estava lá presente, eu me coloquei à inteira disposição, sempre que houver qualquer tipo de reunião para tratar do tema segurança pública aqui, seja em qual casa for aqui em Cajazeiras ou na região que eu gerencio, que é a região do Alto Sertão, composta por 15 municípios, eu vou sempre me fazer presente, certo? Porque eu estou aqui para dar satisfação à sociedade, né? Nós sabemos que as instituições públicas, elas possuem defeitos, né, em sua estrutura de equipamentos, em sua estrutura logística, em sua estrutura de pessoal, certo? As instituições, elas possuem profissionais que estão desestimulados, né, por uma série de fatores que não vai adiantar eu tratar aqui, certo? Mas que, acima de tudo, o gestor, ele deve prover isso da melhor forma possível, buscar sempre estar estimulando, né, através do espírito de liderança, as suas equipes a trabalharem, sempre sem reduzir o ânimo, né, no intuito de prestar o serviço de melhor qualidade possível. Considerando, claro, também as limitações de ordem pessoal de cada servidor, de cada policial, de cada serventuário da Justiça, do Ministério Público, enfim. Então, o que me cabe dizer aqui é que, enquanto representante da Polícia Civil no Alto Sertão, eu vou sempre estar disponível para qualquer tipo de reunião, de seminário, certo? Qualquer ato que houver, seja público ou particular, eu vou estar à disposição para debater sobre o tema.
Doutor Jorge, com relação ao arrombamento da loja no calçadão da Tenente Sabino, as investigações da Polícia Civil continuam?
Sim, desde o primeiro instante que a Polícia Civil tomou conhecimento do evento, né, nós tomamos conhecimento através do registro de ocorrência prestado pela proprietária, e em seguida policiais conseguiram algumas imagens, policiais civis conseguiram algumas imagens de uma determinada loja, ainda na sexta-feira, né, e em seguida o caso ele foi repassado para o grupo tático especial, apesar de não ser da atribuição precípua do GTE, que trata dos crimes de homicídio, latrocínio e tráfico de drogas, mas esse caso, devido ao vulto, né, do prejuízo e da repetição desse tipo de ação criminosa, então eu entendi por bem repassar para o grupo tático, que trabalhou em cima da situação desde a sexta-feira, vem trabalhando ainda, já realizaram viagens para outros municípios do estado da Paraíba no sentido de tentar coletar o máximo de elementos de prova para a gente poder identificar esses criminosos, né, para que se possa representar junto ao Poder Judiciário por medidas cabíveis no sentido de prender essas pessoas e tentar recuperar os objetos subtraídos.
As imagens favorecem o trabalho da polícia?
De certa forma, sim, né? Nós não temos imagens perfeitas, mas elas nos dão uma luz de, juntamente com os outros elementos de prova, né, que nós estamos juntando, a gente conseguir identificar por completo essas pessoas. Porque quando as imagens de um grupo criminoso como esse que atuou no dia 28, ela aparece, né, por exposição da imprensa e nas redes sociais também para a população, a primeira impressão que fica é para a população de que, ó, se tem as imagens das pessoas, como não se conseguiu prender ainda? É simples, não se conseguiu prender porque as pessoas provavelmente não são da mesma região, né? São de outros lugares, né? E aí a Polícia Civil de Cajazeiras, ela passa a manter contato com a Polícia Civil de todo o resto do estado, né, e até de outros estados, para tentarmos identificar outros eventos em que essa quadrilha ou que esses criminosos tenham participado, para que a gente possa, sim, conseguir a qualificação completa dessas pessoas, né, que aí nós vamos ter a identificação deles e em seguida, pegar os elementos e as circunstâncias de como se deu o evento, juntar tudo isso, documentar, né, encaminhar o conhecimento do Poder Judiciário e do Ministério Público, fazendo os pedidos de praxe, que é por buscas, por prisões, é assim que funciona a investigação. Então, a Polícia Civil tem feito isso, e nós temos um prazo de 30 dias, desde a data do evento, para poder finalizar o procedimento, ou caso não finalizemos por necessidade de mais diligências, será solicitado ao Poder Judiciário a dilação do prazo.
Fechando a nossa conversa, doutor George, a avaliação e a análise do delegado regional com relação a esse aumento de violência, teve o caso do Banco de São João do Rio do Peixe, enfim, outros furtos a motos aqui em Cajazeiras, como é que o delegado tem visto na região esse aumento em todo o estado e em todo o país?
Isso, em relação ao caso específico do Banco do Brasil de São João do Rio do Peixe, as investigações da Polícia Civil da 20ª Seccional também estão avançadas, certo? O delegado está ouvindo pessoas, coletando provas, certo? Então, a investigação ela continua e está em bom estado de trabalho. Em relação à sensação, né, de aumento de criminalidade, seja dos crimes patrimoniais, nesse caso, seja de crimes contra a pessoa, principalmente, são os dois tipos de crimes que mais, vamos dizer assim, afligem a sociedade, né? Sem contar a questão do tráfico de drogas, que é um crime meio, na verdade não é um crime fim, né? O que eu posso relatar para os ouvintes é que, de fato, os índices de crimes patrimoniais eles têm saltado, certo? Mas nada alarmante. Já falei isso a outros órgãos de imprensa de um tempo para cá, e a gente tem números para mostrar nesse sentido, mas está constatado o crescimento, né, não alarmante, dos índices de crimes patrimoniais. Mas em relação aos crimes contra pessoas, que são os chamados CVLIs, crimes violentos, letais, intencionais, nós temos números para mostrar que os números, eles não mentem e revelam a diminuição em todo o estado da Paraíba, né, dos crimes violentos, letais e intencionais, ou seja, os crimes de homicídio, o próprio latrocínio, lesão corporal seguida de morte, esses crimes, eles têm diminuído no estado da Paraíba. E esse ano tem diminuído de uma forma sensível, interessante, certo? Em relação aos crimes patrimoniais, esse aumento, ele revela, muitas vezes, um problema que não está unicamente no trabalho de política criminal, mas sim de políticas sociais, políticas públicas. É um assunto mais amplo, certo? Como, por exemplo, se a população, de certa forma, não tem condições para adquirir os seus bens, né, as pessoas mais vulneráveis, né, sob efeito de drogas, em famílias desorganizadas e destruídas, elas vão praticar crimes patrimoniais, certo? Principalmente sob efeito de álcool e de drogas, certo? Então, isso é um fato, né? A gente tem essa constatação. Agora, o que se busca é, dentro do que se tem de efetivo, de aparelhamento, equipamento policial, né, homem, estrutura de logística, tudo isso, a gente tentar estimular cada vez mais o policial, no sentido de ele não perder o foco, né, no trabalho, no caso da Polícia Militar, do trabalho preventivo, e no caso da Polícia Civil, do trabalho investigativo e elucidativo.